Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 25 de novembro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara pode votar imunidade tributária a organizações religiosas e programa de incentivo a fertilizantes. Encontro na Câmara pede reconhecimento do papel dos terreiros de candomblé para a segurança alimentar. Deputados aprovam acordo comercial do Brasil com a China, aproveitando visita do presidente chinês ao país. E Câmara aprova recursos para o programa Pé de Meia, voltado para incentivar a permanência de alunos no ensino médio. Imunidade tributária a organizações religiosas e programa de incentivo a fertilizantes. Estes são alguns dos temas que podem voltar à pauta de votações da Câmara dos próximos dias, como informa o repórter Cid Queiroz.
A Câmara pode dar continuidade à votação da proposta de emenda à Constituição, que amplia a imunidade tributária de templos e organizações religiosas. Já prevista na Constituição, a isenção de impostos passaria a valer também sobre bens ou serviços necessários ao funcionamento dessas instituições. Um dos autores da proposta foi o deputado fluminense Marcelo Crivella, do Republicanos.
A partir da aprovação da PEC 5, senhoras e senhores, uma igreja histórica, construída, por exemplo, no século XVII, lá no interior de Minas, cujos operários trabalharam descalços, muitos sem os dentes, que morriam antes dos 50 anos, que dedicaram sangue, suor e lágrima, e que hoje está precisando de restauração, está caindo aos pedaços, e a nossa geração se envergonha disso. Agora, quando for restaurada, não vai pagar mais os impostos na compra do material e na contratação do serviço.
A deputada paulista Sâmia Bonfim, do PSOL, é contra a aprovação do projeto.
Empresas funcionam como empresas. Creches, escolas, comunidades terapêuticas, asilos, espaços de cuidado. Elas têm CNPJ, têm uma gerência, têm os seus funcionários, têm aqueles que recebem os seus salários. Que, aliás, um ponto importante, porque alguns alegam, ora, mas são somente para aquelas que não têm nenhum retorno financeiro. Quem me garante que o retorno financeiro não vai estar no CNPJ, mas vai estar no CPF?
Também já é iniciada a votação do projeto que cria programa de incentivos para o fortalecimento da indústria nacional de fertilizantes, pode voltar à pauta. O relator é o deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará.
O país, o nosso Brasil hoje, ele depende mais de 85% de importação dos fertilizantes para o nosso agronegócio. Essa dependência, senhoras e senhores deputados, é muito perigosa, é muito preocupante, porque isso pode dar um colapso na nossa economia. Veja a situação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Bastasse os países impedir o transporte de fertilizantes, o país ia ficar numa situação muito difícil.
O plenário pode também votar o projeto que regulamenta a produção, a comercialização e o uso de bioinsumos agrícolas no Brasil. Bioinsumos são organismos vivos, como bactérias, insetos ou plantas, usados para melhorar a fertilidade do solo ou para o controle de pragas e doenças nas lavouras. E tiveram urgências aprovadas na última sessão o projeto que cria o Dia Nacional dos Congados e Reinados, o projeto que proíbe a importação de resíduos sólidos, o projeto que institui o dia 18 de agosto como o Dia Nacional da Dança Afro-Brasileira, o projeto que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer e o projeto que aumenta as penas para quem comete violência contra médicos e outros profissionais de saúde no exercício da profissão. A deputada cearense doutora Mayra Pinheiro, do PL, defendeu o aumento de penas para pessoas que agridem profissionais de saúde.
Nós estamos vivendo uma epidemia de violência contra profissionais da saúde em todo o território nacional. Segundo dados do Conselho Federal de Medicina, que fez um estudo minucioso, levantando em todas as unidades da federação os dados de violência praticados somente contra médicos, a cada hora um profissional médico é agredido, espancado e até assassinado, como aconteceu ontem aqui em Mato Grosso do Sul, onde um profissional médico, durante o atendimento, foi esfaqueado e morto por um parente de uma paciente.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na Rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Câmara aprova acordo comercial do Brasil com a China, aproveitando visita do presidente chinês ao país. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou um acordo entre o Brasil e a China com medidas para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal, ou seja, a sonegação ou uso de mecanismos para evitar o pagamento de impostos sobre o comércio de produtos. Um dos dispositivos para prevenir que os dois países cobrem tributos sobre as mesmas operações é manter a cobrança na fonte, ou seja, no país de origem. O objetivo é estimular investimentos dos dois países e atrair investidores chineses para o Brasil e investimentos brasileiros na China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e o Brasil é o principal fornecedor de alimentos, como grãos e carnes, para a China. A aprovação do acordo coincidiu com a visita do presidente chinês Xi Jinping ao Brasil. Ele foi recebido pelo presidente Lula em Brasília e o encontro rendeu outros 37 acordos de cooperação entre os dois países, nas mais diversas áreas. Os novos acordos incluem a abertura do mercado chinês para 4 produtos agrícolas brasileiros, derivados de peixe, sorgo, gergelim e uvas, mas também foram assinados acordos nas áreas de energia, mineração, comunicações, finanças, educação, desenvolvimento sustentável, saúde e cultura. O acordo recebeu parecer favorável do relator, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, e foi aprovado com apoio de todos os partidos, inclusive da oposição. Para o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, o acordo é sinal da importância das relações econômicas e diplomáticas entre os dois países.
A China é a principal parceira comercial do Brasil e a Câmara aprova este PDL no sentido de dar cada vez mais prestígio a essa relação extraordinária entre o Brasil e a China e a China e o Brasil.
O acordo aprovado pela Câmara prevê ainda trocas de informações entre os fiscos dos dois países. Depois de aprovado pela Câmara, o acordo entre o Brasil e a China, com medidas para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal, foi enviado para o Senado. Ele só passa a valer oficialmente depois de aprovado nas duas casas do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
E a Câmara aprovou o projeto que garante uma fonte permanente de recursos para o programa PED-6, voltado para incentivar a permanência de alunos no ensino médio. O repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma fonte permanente de recursos para o programa PED-6, aquela espécie de poupança voltada para alunos do ensino médio das escolas públicas como maneira de estimular a permanência nas salas de aula. O projeto autoriza o governo a usar até 4 bilhões de reais de um fundo destinado a garantir operações de crédito para micro e pequenas empresas, o FGO, para custear o programa. O objetivo do PED-6 é estimular a conclusão dos estudos com um auxílio que totaliza R$ 9.200 por aluno até o final do ensino médio. A proposta destina metade dos recursos não utilizados do fundo para o PED-6. A outra metade continuará a ser empregada para garantir créditos do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Dessa forma, o PRONAMP também passa a ser permanente. O projeto foi aprovado com votos contrários de deputados da oposição, que defenderam o uso do dinheiro que sobra do FGO para pagamento da dívida pública e não para o PED-6. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, disse que o texto final desvirtua a proposta original do Senado, que apenas tornava permanente o programa de financiamento de micro e pequenas empresas.
O governo ele tem um orçamento, ou seja, a família brasileira tem o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Já está gastando mais o governo do que ganha. Aí o que ele está fazendo com esse projeto aqui? Ele está pegando um cartão de crédito e pagando a conta do outro cartão de crédito. É isso que nós estamos fazendo com esse projeto de lei. Esse projeto de lei aqui, ele é um absurdo.
O texto aprovado permite que, a partir de 2025, 50% dos recursos não utilizados do fundo continuem a garantir os financiamentos das pequenas empresas. O restante poderá ir para o PED-6. Hoje, a lei reserva essa sobra para o pagamento da dívida pública. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu a medida como maneira de garantir a permanência dos alunos nas escolas.
Alguém aqui é contra o pé de meia? Esse projeto torna permanente os recursos do PRONAM para os microempreendedores, 50% para complementar o pé de meia, esse programa que está garantindo a permanência dos alunos na escola.
O projeto que cria uma fonte permanente de recursos para o programa pé de meia e para financiamentos de micro e pequenas empresas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Secretaria da Mulher promove encontro de gestores públicos sobre orçamento sensível a gênero. A repórter Silvia Munhata acompanhou.
A Secretaria da Mulher da Câmara promoveu um encontro de representantes de estados e municípios para a troca de experiências sobre a implantação do orçamento sensível a gênero. Daniele Grunet, da Secretaria, afirma que o encontro também pode servir como referência para os novos prefeitos que entram em 2025. Ela explicou a importância de olhar todas as verbas previstas no orçamento de uma maneira diferente.
Já tem várias pesquisas dizendo que o homem usa o transporte público, geralmente casa, trabalho, trabalho, casa. A mulher, como muitas vezes é responsável pelo cuidado, ela tem que sair da sua casa, deixar a criança na escola, depois ela vai para o seu trabalho, depois ela tem que ir para o posto de saúde, depois ela tem que passar no mercado, depois ela tem que pegar a criança na escola de novo, depois ela volta para casa e, se duvidar, ela dá uma passadinha na mãe ainda para saber como aumentar. Ou seja, se você não olhar o transporte público compreendendo que não é todo tipo de linha que vai favorecer uma mulher em razão das condições que ela precisa, você não vai conseguir atender aquela mulher de forma efetiva.
Para Virgínia De Ângelis, do Ministério do Planejamento e Orçamento, a marcação que o governo federal faz hoje das políticas direcionadas para as mulheres ajuda a detectar desigualdades na alocação dos recursos orçamentários.
Quando a gente olha os gastos que são destinados às políticas para as mulheres, nós vemos que uma parcela muito pequena do orçamento, no caso do governo federal, né, da União, é destinada a políticas de promoção da igualdade de gênero. Então, sim, há desigualdade. E medir essa desigualdade, ela é o primeiro passo para que a gente possa combatê-la.
Pedro Marim, da Fundação TID Setúbal, acredita que esses esforços de avaliação das políticas também contribuem para gastar melhor o dinheiro do governo em um cenário de restrição fiscal.
A gente precisa começar a pensar como usar o dinheiro melhor, de forma mais eficiente, contribuindo, né, para que essas pessoas tenham mais autonomia, tenham seus direitos garantidos, alocando recursos de forma a reduzir desigualdades.
A secretária da Mulher de Pernambuco, Juliana Gouveia, diz que um dos principais gastos orçamentários relacionados às mulheres no estado é com o enfrentamento à violência. Virgínia De Ângelis, do Planejamento, afirma que já foi identificada a necessidade de uma maior quantidade de espaços públicos específicos para acolher essas mulheres. Participaram do encontro sobre orçamento sensível a gênero cerca de 40 representantes de estados e municípios, além dos que acompanharam pela internet. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comissão aprova a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. A repórter Maria Neves tem os detalhes da medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que institui o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Pela proposta, o banco de dados incluirá pessoas condenadas por decisão transitada em julgado, quando não existe mais possibilidade de recorrer da decisão judicial. Ainda conforme o texto aprovado, devem ser inscritos no cadastro condenados pelos crimes de feminicídio, estupro, estupro de vulnerável, lesão corporal, perseguição e violência psicológica. Todos eles, quando cometidos contra a mulher. De acordo com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, a nova lei é um complemento importante à Lei Maria da Penha, que prevê punições específicas para agressores de mulheres. Na opinião da deputada, o cadastro vai aumentar a proteção da mulher.
As mulheres são as vítimas preferenciais. Por ser mulher, por ocuparem espaços, por dizerem não, as mulheres têm sido cada vez mais agredidas e mortas. Por isso mesmo, essa lei joga um papel fundamental nesse cinturão de proteção necessário à vida das mulheres. Afinal, nossas vidas importam.
Pelo projeto, o cadastro conterá informações sobre o condenado, como características físicas, perfil genético, idade, sexo, raça, profissão e escolaridade, fotos, local de moradia, CPF e anotações sobre eventual reincidência. Sempre que o condenado cumprir a pena ou o crime expirar, o nome dele deverá ser excluído da base de dados. As informações do cadastro também não poderão ser consultadas pelo público em geral. A legislação em vigor determina que compete à União e aos Estados definir, por meio de instrumento de cooperação, quem poderá acessar os dados do cadastro. O texto original que veio do Senado transforma o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por crime de estupro, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, no Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. Na Câmara, o texto foi alterado para manter o banco de dados existente, com o objetivo de possibilitar a inclusão de condenados por estupro de homens, crianças e adolescentes. O projeto ainda será votado pelo plenário. Se aprovado, terá de voltar para o Senado, porque sofreu modificações na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Encontro na Câmara pede reconhecimento do papel dos terreiros de candomblé para a segurança alimentar. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate.
Participantes de debate na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados reforçaram a importância dos terreiros de candomblé para a segurança alimentar de seu entorno e defenderam o fim da intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana. O encontro discutiu a influência dos povos tradicionais de Angola na construção da identidade brasileira. Além de espaços de cura, os terreiros de candomblé são espaços de resistência das comunidades afrodescendentes, segundo a sacerdotisa Mariângela de Mendonça da Silva.
Os terreiros de casas de candomblé, de tradição africana, são casas de acolhimento. Quando você chega numa casa de candomblé, num terreiro, num quilombo, né, nossos pequenos quilombos, você tem alimento para todos de maneira igual. Todas as outras questões de dormir juntos, dividir todo o espaço com todos, com igualdade. Então, o termo de irmandade nosso é vivido, né? Nós estamos lá e acolhemos para
a
cura.
Na mesma linha, falou a coordenadora-geral de políticas para as comunidades tradicionais do Ministério da Igualdade Racial, Eloá Silva de Moraes, que reforçou a importância do investimento público para fomentar as tradições ancestrais. Ela informou que cerca de R$1.500.000 foram destinados pelo Ministério a políticas de segurança alimentar para as comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiro.
Que as cozinhas de terreiro são em si cozinhas solidárias, porque praticam diversas formas, né, de iniciativas de combate à fome e de promoção da segurança alimentar, porque todo mundo sabe que um terreiro, ele não... existe sem o alimento e sem o alimento para a comunidade enquanto instrumento. O alimento é um instrumento do sagrado, ele é, né, o alimento ele é sacralizado, e também para fazer a promoção de assistência social e de promoção de segurança alimentar do seu entorno.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que solicitou o debate, reforçou a necessidade de se proteger a espiritualidade africana.
Nós não estamos falando dos limites geográficos ou de uma nação, nós estamos falando de povos. Povos que foram escravizados, que foram arrancados do seu sagrado, arrancados do seu contato com a sua ancestralidade, da sua construção do simbólico, e que foram submetidos a senzalas.
Érica Cocai é autora de uma proposta que institui um marco legal dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lachar e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima segunda, boa semana, até amanhã.
Câmara é notícia.